Peço às autoridades o favor de abrir as portas da galeria para o público. Bom dia ao Sr. Ministro e restantes membros do Governo. Srs. Deputados, agradeço o favor de fazerem as comunicações necessárias para que possamos começar o nosso trabalho com a representação de todos os senhores deputados dos respectivos grupos parlamentares. Já está cá o Sr. Ministro, estamos à mesa, não há razão para que não estejam os representantes também dos respectivos grupos parlamentares. Dou nota à Câmara que está a decorrer a eleição, a partir de agora, dos órgãos Conselho Superior de Defesa Nacional, Conselho Superior de Informações, Conselho Superior de Segurança Interna, Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, e decorrerá a eleição entre as 10 horas e o meio-dia, sendo que a meio do tempo farei um novo alerta para se lembrarem e decorre na sala da Dona Maria, como é habitual. Vamos então começar os nossos trabalhos. Eu dou a palavra ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação para fazer a sua intervenção, para o que dispõe de 10 minutos.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimos senhoras e senhores deputados, um dos primados básicos de estar na política, de se ser democrata, como me considero, é aceitar e agradecer o escrutínio. É nesse espírito que venho hoje perante vós para prestar contas de um mandato que é ainda curto, mas já com muito trabalho e decisões que considero de extrema importância para o nosso país e para os portugueses. Faço-o com espírito democrático e com a certeza de que, apesar das ideologias que nos separam e separam, nos une o desejo do bem comum, o futuro de Portugal e o bem-estar dos portugueses. Não tenho dúvidas que, se há matéria que une este hemiciclo, é o sentimento de urgência para com a crise na habitação. Mais do que apontar culpados, do que fazer o habitual jogo do passa-culpas, o Governo está concentrado, está focado em desenvolver soluções e a conseguir os consensos necessários para a sua implementação. Se há matéria que, pela sua urgência, não deve ser arma de arremesso do jogo político, é, sem sombra de dúvida, a habitação. O Governo apresentou no passado dia 10 a sua estratégia para a habitação e ontem tivemos a possibilidade de encetar reuniões bilaterais com todos, repito, todos os partidos políticos com assento nesta Assembleia. É justo fazê-lo aqui, é justo agradecer-vos por terem aceito este repto e pelo sentido de responsabilidade que todos, sem exceção, trouxeram para estes encontros, para esta dialética saudável que honra a democracia, que nos eleva a todos enquanto agentes políticos. O Governo apresentou um plano ambicioso, mas realista, em que desenhamos um caminho sólido e duradouro para as políticas públicas de habitação em Portugal. Não podemos continuar a focar unicamente na procura. Temos, claro, de uma nova fase transitória continuar a dar condições às pessoas para aceder a uma habitação digna. Mas temos de, em paralelo, ir construir um modelo novo, com mais oferta pública, porque falta oferta pública, com mais arrendamento acessível e, sobretudo, com mais oferta. Este é um desígnio que nos tem de unir a todos, partidos, autarquias, mas também o setor privado, o setor social, o setor cooperativo. Temos de colocar os ativos do Estado ao serviço das necessidades dos cidadãos e, se há imóveis devolutos do Estado e as autarquias têm projetos de habitação para esses locais, vamos tornar essa sua cedência quase automática. Temos de garantir que as verbas do PRR para a habitação são executadas. Vamos fazer com que o processo de verificação das candidaturas corra em paralelo com os processos internos das autarquias. Mas vamos mais longe. Se existem projetos, se existe esta vontade por parte das autarquias, vamos também aqui apoiar. Vamos estar ao lado de quem quer resolver o problema da habitação no nosso país e vamos trabalhar para conseguir financiamento para todos os projetos candidatados, mesmo aqueles cuja dotação inicial já não seria suficiente. E vamos dar especial atenção aos nossos jovens. Não podemos continuar a perder talento, talento para o estrangeiro. Se um jovem quer construir o seu projeto de vida, o seu projeto de felicidade, se preferirem, o seu projeto de família, em Portugal, aqui, o Estado tem de ser capaz de o apoiar. Vamos isentar de IMT e de imposto de selo a compra da primeira habitação por jovens até aos 35 anos. E vamos dar condições para que seja possível a estes jovens obter 100% de financiamento no crédito à habitação. Não podemos esperar que alguém no princípio da sua vida tenha aforrado capitais próprios suficientes para ter 10% de entrada para um crédito. E por isso o Estado tem de estar ao seu lado, ao lado do seu futuro, ao lado dos nossos jovens na construção desses projetos de vida. E vamos apoiar quem mais precisa. Não serão as infelicidades da vida a negar o acesso a uma habitação digna. Construir Portugal é construir o nosso futuro coletivo. O futuro que não queremos, nem podemos mais adiar. E é também a projetar esse futuro que tomamos a decisão da localização do novo aeroporto de Lisboa. Há pouco mais de um ano, em conjunto com o anterior governo, definimos uma metodologia. Criámos uma comissão técnica independente e estudaram-se as diversas localizações, eu diria todas as localizações possíveis. Cumpriu-se o tempo dos técnicos, chegámos ao tempo dos políticos, ao tempo das decisões. E a decisão tão adiada foi tomada. Mais de 50 anos passaram, mais de 15 localizações diferentes foram estudadas e agora finalmente sabemos que o novo aeroporto de Lisboa tem um lugar e tem um nome. Será na margem sul, no campo de tiro de Alcochete, e chamar-se-á Aeroporto Luís de Camões. Uma epopeia que se arrastava há tempo demais e que se condicionava à evolução do nosso país. Mas uma obra da magnitude desta, uma obra que se espera servir muitas gerações de portugueses, terá o seu tempo de construção e, no entretanto, Portugal não pode continuar a ficar para trás. O aeroporto Humberto Delgado há muito que não dá a necessária resposta, ocupando permanentemente os piores lugares nos rankings de serviço. É preciso intervir, é preciso aumentar o número de movimentos possíveis, é preciso que, mesmo sabendo que de forma temporária, o aeroporto Humberto Delgado sirva condignamente Lisboa e sirva Portugal. Por isso, também aqui serão feitas intervenções. Se modernizará e se aumentará a capacidade deste nosso velhinho e agora provisório aeroporto Humberto Delgado. Mas o futuro da mobilidade do país é bem mais do que aeroportos e aviões. É por isso também a linha de alta velocidade de Lisboa-Madrid é hoje a nossa prioridade. Os nossos vizinhos de Espanha estão a cumprir com a sua parte e prevêem que em 2034 toda a sua infraestrutura esteja concluída. E nós também temos de cumprir a nossa parte e temos esse compromisso. Avançaremos com a terceira travessia do Tejo entre Chelas e Barreiro, bem como com a ligação Poceirão-Évora. Daremos futuro ao Arco Ribeirinho do Sul, criaremos uma nova centralidade, um novo futuro para esta região. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo pode estar em funções há apenas um mês, mas já tomamos decisões que implicam para uma vida inteira. Para a minha, para a vossa, para a dos nossos filhos, para a dos nossos netos. E é nessa mudança que está o nosso foco, em mudar a vida dos portugueses, em construir Portugal e trazer o futuro para hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma primeira pergunta, dou a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro Miguel Pinto Luz. É verdade que em 35 dias este Governo, e em particular o seu Ministério, está a tomar decisões para este século, ou como bem disse, para uma vida inteira. Mas, Sr. Ministro, permita-me que nesta primeira intervenção do Grupo Parlamentar do PSD me foque nos temas da habitação. Esta nova estratégia que tem como grande prioridade garantir que há mais oferta de casas para as pessoas conseguirem viver é uma estratégia totalmente diferente daquelas que vimos nos últimos 8 anos de Casas de Papel do Partido Socialista. Porque, Sr. Ministro, como bem disse, não há culpados, não há divisões, há harmonia, há equilíbrio, há garantia de que nós podemos garantir que compatibilizamos o direito à habitação com o turismo, com a economia, com o alojamento local, com as respostas para os jovens. E, portanto, Sr. Ministro, em primeiro lugar, esta é uma grande, grande diferença. Mas para quem tem ouvido o Partido Socialista nos últimos dias, fica um pouco estranho quando procura encontrar alguns traços significativos de continuidade. Nomeadamente numa área em que podemos ir a qualquer tipo de verificação de factos, mas nós não encontramos, nos últimos 8 anos, uma única medida para ajudar os jovens portugueses a comprar a sua primeira casa. Uma única medida. E numa medida que diz, e em duas medidas que dizem muito a esta bancada, pela luta que fizemos em torno dela nos últimos anos, o Sr. Ministro avança com a possibilidade de dar resposta a um problema que faz com que os jovens portugueses sejam dos últimos na União Europeia a sair de casa dos pais, mas também faz com que, quando nós olhamos para os censos de 2011 para 2021, o número de jovens proprietários, isto é, jovens que conseguiram comprar a sua primeira casa, passou de cerca de 300 mil para metade, para cerca de 150 mil. E, portanto, Sr. Ministro, a pergunta que tenho hoje para lhe colocar é se, com estas medidas, com a garantia pública dada aos jovens para que esta geração também tenha direito a comprar a sua primeira casa, mas também com a isenção de IMT e de imposto de selo, que libertará os jovens portugueses da segunda entrada a que hoje estão sujeitos, entende que iremos sim não arrastar os pés, não recuar, mas sim avançar para dar resposta à habitação dos jovens portugueses no nosso país. Muito obrigado.
Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder, se assim desejar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço, agradecendo as suas palavras. Deixe-me começar por dizer que não sente continuidade, mas também há, e tenho que o assumir aqui perante todos vós, com humildade, com tranquilidade. E nas políticas públicas tem que existir essa perspectiva de acabarmos com o manicaísmo primário, de tudo o que foi feito no passado foi mal feito e que nós fazemos tudo bem e os outros fazem tudo mal. Mas, e por isso, em políticas que não impactam ao dia de hoje, que impactam gerações, nós temos que ter essa humildade. Nós temos que ter a humildade de perceber que não estamos a governar hoje apenas para a sua geração. Nós estamos a governar hoje para a geração dos seus filhos,